presidenta Dilma entrega moradias em Roraima e diz que vai continuar no cargo e concluir o Minha Casa Minha Vida.
Exército já está nas ruas para ajudar a acabar com os focos do mosquito que transmite a dengue e o Zika vírus, responsável pelo aumento de casos de microcefalia no país.
No dia de combate à corrupção, o governo anuncia novas medidas de transparência e controle dos gastos públicos.
Vai ficar mais rápido abrir uma empresa. Para isso é preciso apenas um cadastro na internet. O projeto começa a funcionar no Distrito Federal.
Quarta-feira, 9 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais 40 mil pessoas têm um novo lugar para morar.
Todas foram atendidas hoje com a entrega de 10.900 moradias do Minha Casa Minha Vida nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Roraima.
A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega de mais de 2.500 casas em Boa Vista.
Até agora, o programa já beneficiou mais de 9 milhões e 600 mil pessoas com a entrega de 2 milhões e 400 mil casas em todo o país.
É em Boa Vista, a capital estadual mais distante de Brasília e a única totalmente situada no Hemisfério Norte, que vamos contar mais uma história de gente que realizou o sonho da casa própria. O desempregado Denis Anderson das Chagas, a esposa, dona de casa Joyce Farias Chagas e os dois filhos do casal moravam antes em uma casa de favor. Ele faz bicos e conta com o apoio do Bolsa Família para sustentar a família. Agora, eles se preparam para começar vida nova. Foram contemplados com um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida. Denis comemora.
A sensação é inexplicável. Vamos ter agora nossa casinha própria. E a alegria, né, dos nossos filhos. De ter um lar que vai ser realmente deles.
A história de Joyce e Denis se junta a de outras 2.991 famílias que receberam nesta quarta-feira moradias no residencial Vila Jardim. Segundo a Caixa Econômica Federal, com a entrega dos imóveis, caiu para quase a metade o déficit habitacional em Roraima. Na cerimônia de entrega das casas, a presidenta Dilma Rousseff comentou o processo de impedimento. Segundo ela, não foram ilegais os repasses de recursos do governo federal para a Caixa Econômica para pagamento de contratos do programa Minha Casa Minha Vida.
Quando eu digo que eu não cometi nenhuma ação incorreta, é que toda ação questionada para mim não é uma ação porque o governo desviou dinheiro, não é uma ação porque nós usamos dinheiro indevido, é uma ação porque eles discordam da forma pela qual nós contabilizamos o gasto. Não há nenhum delito, nenhum crime apontado contra nós.
Dilma também afirmou que quer continuar no governo para dar continuidade ao programa habitacional.
Eu quero continuar na presidência, primeiro porque fui eleita, mas depois porque eu tenho certeza, nos últimos 500 anos, ninguém no Brasil fez um programa para casa própria, para a população mais pobre desse país.
Na cerimônia de entrega das moradias, a presidenta Dilma também fez alguns anúncios. O primeiro é que o Ibama emitiu licença prévia para a construção da linha de transmissão que vai interligar Boa Vista a Manaus. Roraima é o único estado da federação que não está interligado ao sistema elétrico nacional. Segundo a presidenta, a medida vai garantir segurança e energia de qualidade e mais barata para o estado. O segundo anúncio foi a assinatura do decreto em que o governo federal abre mão de terras da União em favor do estado de Roraima. De Boa Vista, Roraima, Luana Karen.
E sobre o processo na Câmara, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, também afirmou que o governo tem a base jurídica para a defesa do mandato da presidenta.
Segundo Barbosa, o governo seguiu todos os critérios para o repasse de recursos aos bancos públicos que realizam o pagamento de benefícios do governo.
Nós estamos seguros que não há uma base jurídica para o pedido do impeachment. Isso vai ser apresentado no momento adequado, quando se instalar a comissão, o governo vai apresentar sua defesa, em que não há uma base jurídica para o impeachment. Não há nem tampouco uma base econômica, todas as decisões foram adequadas do ponto de vista judicial e econômico. Foram decisões adequadas para manter o nível de atividade da economia, preservar o emprego.
O ministro da Saúde, Marcelo Castro, também reforçou o apoio à presidenta Dilma e afirmou que continuará à frente da pasta.
Estamos no governo, participando das políticas do governo, e não aconteceu nenhum fato que eu tenha conhecimento que pudesse fazer o PMDB refletir e mudar de posição. Por exemplo, não tem nenhuma denúncia contra a presidente Dilma, não tem nenhum crime cometido por ela, não há nenhum crime de responsabilidade, não há nada que faça com que o PMDB mude de opinião. Então, quero crer que se não há um motivo, por que então sair do governo?
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a instalação da comissão que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff.
A decisão foi tomada a partir de um pedido do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, questionando a forma como foi formada a comissão ontem na Câmara Federal. De lá, fala ao vivo o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite, Ellen. Ouvintes, em a comissão que vai analisar este pedido de impedimento da presidenta foi eleita nesta terça-feira numa votação secreta depois de uma sessão tumultuada na Câmara dos Deputados. Horas depois da sessão, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, analisou um pedido do PCdoB e suspendeu a instalação da comissão e todas as decisões sobre o processo de impedimento até a semana que vem. No entendimento do ministro, não existe respaldo constitucional nem legal para o voto secreto. O professor de Direito, Juliano Zaiden, que conversou com a equipe da Voz do Brasil, afirma que a decisão do Supremo foi correta.
A decisão do Fachin é uma decisão muito cautelosa, uma decisão de tentar resguardar o procedimento da forma como de fato tem que ser, ou seja, é preciso que a Suprema Corte entre de algum modo no que está acontecendo na Câmara, porque não está funcionando, ou seja, eles estão passando por regras regimentais, regras constitucionais, sobretudo, e o papel da Suprema Corte é, de fato, garantir, pelo menos, que a Constituição seja respeitada.
O ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, também disse que é fundamental respeitar as leis.
O que eu digo com tranquilidade é que nós achamos que o processo tem que ser conduzido com total respeito à legalidade e à constitucionalidade. E me parece que ontem o Supremo Tribunal Federal resolveu tomar uma atitude de cautela, ou seja, deixar para, no dia 16, debater o mérito das questões levantadas pela ADPF do PCdoB e suspender qualquer tramitação até lá. Nós acreditamos que a legalidade é fundamental em qualquer trâmite do Poder Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário.
De acordo com a Constituição, um presidente só pode ser afastado quando comete um crime de responsabilidade com intenção ou um ato contra a Constituição. O cientista político Cláudio Couto afirma que a presidenta não agiu de forma ilegal e que não existe justificativa para esse pedido de impedimento.
O que está em jogo numa questão de impeachment é se o presidente cometeu um crime de responsabilidade que o incapacite para o exercício do cargo, né? Ou se ele tem alguma outra incapacitação, por exemplo, algum problema mental, algo desse gênero. Simplesmente por haver divergências políticas ou por haver uma avaliação negativa da capacidade do presidente do ponto de vista da sua competência especificamente, isso não é motivo suficiente para impeachment.
Bem, para o professor Marcelo Neves, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a política não pode ser separada da justiça e das leis e decisões fiscais do governo, que hoje estão sendo usadas para buscar o impedimento de Dilma, também foram aplicadas no passado por outros presidentes.
Uma das características do Estado de Direito é a coerência na argumentação. E essa ideia de coerência, diversos autores juristas concordam, os mais diversos, alguns são mais moralistas, outros mais formalistas, quer dizer, mais apegados ao próprio direito, mas todos concordam, não pode se construir Estado democrático de direito com decisões totalmente incoerentes. Então, aquilo que no passado foi apenas uma ressalva com recomendações, agora passa a ser justificativa de impeachment.
ontem, na quarta-feira da semana que vem, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir se a lei de 1950, que cria regras para os processos de impedimento, está de acordo com a Constituição ou se o Congresso Nacional precisa aprovar uma nova lei antes de dar seguimento a pedidos desse tipo. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, já foi impedido pela Suprema Corte de criar sozinho regras sobre o tema.
Agora, Carandina, com o processo de impedimento parado aí na Câmara, os deputados estão votando outros projetos?
Olha, Ellen, o governo e parlamentares da base aliada continuam trabalhando para aprovar matérias da área econômica. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse hoje que as atividades para aprovar as leis orçamentárias do ano que vem no Congresso continuam. Nesta terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o plano plurianual e, segundo o ministro, o próximo passo é a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que já foi aprovado na Comissão de Orçamento e que pode ser votado no plenário ainda neste mês. Para o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Ricardo Bersoini, é importante também que esse processo de impedimento seja resolvido com rapidez. Ainda esperam análise do Congresso, projetos do governo, como o que aumenta o imposto de renda para ganhos de capital e a desvinculação de receitas da União, que dá mais flexibilidade para o governo usar recursos do orçamento nas despesas que ele considerar de maior prioridade. Ao vivo, Ricardo Carandina.
7h12, no horário brasileiro de verão.
Vai ficar mais rápido abrir uma empresa no Brasil. Um simples cadastro na internet e o negócio pode funcionar.
A ferramenta que facilita esse processo já está disponível no Distrito Federal. E quem tem as informações ao vivo aqui no estúdio é a repórter Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Como é que funciona essa ferramenta?
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A nova ferramenta, que se chama Rede Simples, é um sistema nacional na internet que integra os diversos órgãos envolvidos no registro e na legalização de empresas. Com um único cadastro, o empresário pode obter todas as licenças necessárias para o funcionamento do negócio. O presidente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afife, explica a importância da iniciativa.
Você passa a confiar na palavra do cidadão. Esse é um dos principais fatores da burocracia no Brasil. Não se confia no que o cidadão de bem fala. Vamos mudar. Todo mundo é de boa fé, até prova em contrário. E se a prova for em contrário, ele responde com a cadeia, porque é crime, falsidade ideológica.
Segundo o SEBRAE, a expectativa é que o tempo para abrir uma empresa seja bem menor a partir de agora. De 83 dias em média hoje, esse período deve passar para até 5 dias. A iniciativa está sendo testada no Distrito Federal e deve ser adotada em todo o país.
Agora, Thaísa, durante o lançamento desse novo processo aí, a gente viu que já tem empresa até se cadastrando, não é isso?
Exatamente. Os empresários não só podem se cadastrar, como os primeiros cadastros já foram feitos. A Juliane Rosa, aqui de Brasília, conseguiu abrir uma empresa de marketing promocional e eventos corporativos. Essa é a terceira vez que ela começa um negócio e conta que agora o processo foi diferente.
Eu já tive duas outras empresas anteriormente e a abertura dessas empresas demorava num prazo de 50 a 60 dias para estar tudo funcionando. E agora com esse novo processo eu consegui já regularizar em 10, 15 dias. Eram várias documentações e agora eles vão direto num órgão só e que lá eles fazem tudo.
A ferramenta Rede Simples está disponível no portal do programa Bem Mais Simples. O endereço é o www.empresasimples.gov.br. Lembrando que o empresário precisa ter certificado digital para se cadastrar. Luciano.
Obrigado, Thaísa Dias, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
As exportações do setor automotivo cresceram 40% em novembro deste ano em comparação com o ano passado.
E em todo ano, a indústria brasileira já vendeu para outros países mais de 360 mil unidades, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia.
E se as exportações estão a todo vapor, um acordo assinado hoje entre Brasil e Uruguai pode aumentar ainda mais esses números.
A partir de janeiro, os dois países abrem livre comércio para automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, autopeças, chassis e pneus.
Mais de 600 milhões de dólares. Esse é o valor do fluxo anual de comércio automotivo bilateral entre Brasil e Uruguai. Com o acordo de livre comércio assinado agora, a ideia é aumentar ainda mais esse valor e incentivar a indústria de ambos os países. O ministro Armando Monteiro, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, destacou a importância do acordo para a integração produtiva entre os vizinhos.
Que se caracterize por um comércio cada vez mais livre, e que também seja o maior grau de integração e complementariedade produtiva, porque de resto o que nós desejamos é fortalecer a economia de todos os países.
A previsão é que, neste ano, o fluxo bilateral envolva mais de 20 mil veículos. Reportagem Paola De Hort.
O Exército já está nas ruas.
Como parte das ações do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, soldados do Exército vão ajudar a vistoriar casas e combater o mosquito Aedes aegypti.
Em Brasília está em funcionamento o Centro de Controle e Avaliação das Ações do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Até agora foram registrados 1.761 casos suspeitos de microcefalia em 422 municípios de 14 estados. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, a presidenta Dilma Rousseff garantiu que não faltarão recursos para as ações de combate ao mosquito Aedes a aegypti, transmissor do Zika vírus que causa microcefalia. Segundo o ministro da Saúde, com a proximidade do período de maior proliferação do mosquito, em fevereiro, é preciso que toda a sociedade participe para acabar com o mosquito.
Então nós temos que fazer um trabalho urgente, visitando todas as casas e destruindo os criadouros de mosquito. O que é um criadouro de mosquito? É qualquer água acumulada. Numa lata, numa garrafa, numa tampa, num plástico.
Ainda segundo o ministro Marcelo Castro, a Defesa Civil, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, além do Exército, também vão ajudar nas ações de combate ao mosquito. Em Pernambuco, estado com maior número de casos suspeitos de microcefalia, o Exército já está mobilizado. Segundo o general Eudes, que coordena o trabalho do Exército, além das vistorias e orientações aos moradores, também é aplicado larvicida em possíveis criadouros do mosquito.
A presença do Exército serviu para acelerar o ritmo dos trabalhos com qualidade, o pessoal capacitado, em cerca de 50% até 50%. Um acréscimo no ritmo.
O Ministério da Saúde recomenda medidas de prevenção ao mosquito Aedes aegypti, principalmente para grávidas, como o uso de repelentes e roupas de manga comprida. Reportagem Carolina Becker.
Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção.
Para celebrar a data, a Controladoria Geral da União, a CGU, lançou uma série de iniciativas para ajudar a prevenir e combater esse tipo de crime.
O Portal Brasileiro de Dados Abertos do Ministério do Planejamento foi uma das iniciativas de governo premiadas hoje pela Controladoria Geral da União, CGU, na cerimônia que comemorou o Dia Internacional de Combate à Corrupção. O secretário de Logística e Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Cristiano Reckert, explica como a ferramenta funciona.
Esse é o portal onde todos os órgãos do governo disponibilizam os seus dados em formato aberto. Com isso, a gente aumenta a transparência e também permite que pesquisadores, instituições acadêmicas e até mesmo empreendedores trabalhem em cima dos dados governamentais, gerando produtos, serviços de valor agregado para a sociedade.
A CGU lançou ainda uma série de ações para evitar o desvio de dinheiro público. Entre elas está o Banco de Preços, um sistema que calcula valores de referência para 42 produtos adquiridos pelo governo federal. A ferramenta permite que a sociedade saiba, por exemplo, quanto o governo paga pelo litro da gasolina. O ministro da CGU, Valdir Simão, destaca que o Banco de Preços deve dar maior precisão na estimativa de gastos de empresas, entidades e órgãos públicos.
Dando mais transparência, permitindo a fiscalização por parte do cidadão, verificando aonde você paga mais, aonde você tem oportunidade para melhorar o preço e aqueles órgãos que têm feito compras mais adequadas.
A Controladoria Geral da União lançou ainda dois guias, um para empresas estatais e outro para a Administração Pública Federal Direta, autarquias e fundações. As publicações trazem normas que podem auxiliar na criação e aperfeiçoamento de instrumentos que ajudem a prevenir e detectar atos lesivos ao poder público. A CGU também apresentou uma agenda de combate à corrupção. Todas as ações adotadas pelo governo no combate a atos ilícitos vão estar reunidas na internet em www.todosjuntoscontracorrupção.gov.br. Reportagem Ney Pereira.
7h20, no horário brasileiro de verão.
Com a chegada da TV digital, os brasileiros vão ter acesso ao conteúdo de 4 emissoras do Poder Executivo nos canais de televisão aberta.
A transmissão começou hoje e vai ser implantada em todo o país. Para assistir à programação das emissoras, basta ter um televisor que capte o sinal digital.
Por enquanto, a nova transmissão vale para o Distrito Federal. Graças à tecnologia digital, em um só canal, o número 2, é possível assistir a TV NBR, a TV Brasil, o Canal Saúde e a TV Escola. A TV Brasil, a emissora pública nacional, já existia em sinal aberto desde que foi criada, em 2007. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, explica a importância de ampliar o acesso da população brasileira ao conteúdo desses canais.
Ter acesso ao conteúdo de qualidade significa democratização da informação. E significa nós oferecermos condições para que a população possa formar a sua opinião, tendo acesso a conteúdo que seja crítico, que faça com que a população reflita sobre os problemas do país.
A TV Escola é usada para capacitação de professores da educação pública e o Canal Saúde divulga informações sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Já a TV NBR, a emissora oficial do governo federal, serve para que o Estado brasileiro preste contas para a sociedade. A meta é alcançar todos os municípios com mais de 100 mil habitantes até 2019. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, instituição pública que mantém a TV Brasil e a TV NBR, ficou com a responsabilidade técnica de implantar o projeto. O diretor-presidente da EBC, Américo Martins, revela que o objetivo é ampliar os canais para as emissoras.
A TV digital permite que a gente tenha multiprogramação. Então a gente está colocando no mesmo canal hoje, TV Brasil, TV NBR, TV Escola, TV da Saúde e no futuro a TV do Ministério da Cultura.
Em janeiro do ano que vem é a vez do Rio de Janeiro e de São Paulo receberem o sinal aberto e digital das emissoras do Poder Executivo Federal. Reportagem Sumaia Vilela.
Brasil 2016.
Obras olímpicas nas regiões da Barra e de Deodoro, no Rio de Janeiro, estão em estágio avançado.
Segundo o Ministério do Esporte, na Barra da Tijuca, é possível ver que o Centro Olímpico de Tênis já passa pelos ajustes finais para receber o evento teste que começa amanhã.
A Arena do Futuro, que receberá o handball, está com as obras físicas concluídas.
No Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos, a fase é de montagem das duas piscinas.
E em Deodoro, o Centro Olímpico de Hóquei sobre Grama foi palco de evento teste em novembro e também já foi concluído.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma entrega moradias em Roraima e diz que vai continuar no cargo e concluir o Minha Casa Minha Vida.
Exército já está nas ruas para ajudar a acabar com os focos do mosquito que transmite a dengue e o Zika vírus, responsável pelo aumento de casos de microcefalia no país.
E vai ficar mais rápido abrir uma empresa. Para isso é preciso apenas um cadastro na internet.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União colabora com as investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Na última semana, o TCU divulgou estudo matemático para estimar os prejuízos da Petrobras decorrentes de cartel que agia nas licitações da empresa. Os cálculos se referem a mais de 100 contratos assinados desde 2002, com valores superiores a 100 milhões de reais cada. O ministro relator do TCU, Benjamin Zimmler, comenta:
a gente pediu que a unidade técnica fizesse uma extrapolação para todo o universo de contratos da Petrobras para além da diretoria de abastecimento, onde pudesse ser detectado o movimento cartelizado. Isso abrangeu algo como 170 bilhões de reais. E o valor do débito estimado é da ordem de algo como 29 bilhões de reais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.